Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Vereadores aprovam 13 requerimentos de informações oficiais.
Hoje tem audiência pública de finanças na Câmara.
Quarta-feira, 29 de maio de 2019.
Começa agora o Rádio Câmara.
Rádio Câmara.
Olá, João, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
E os vereadores de Araçatuba aprovaram, na sessão ordinária da última segunda-feira, 13 requerimentos de informações oficiais.
Individualmente, o vereador Arlindo Araújo propôs 5 requerimentos. Um deles pergunta qual o valor repassado pelo município neste exercício para a fanfarra municipal.
A quantidade de massa asfáltica adquirida e o valor pago pela administração a partir de janeiro de 2017 foram assuntos de outro pedido de informações aceito pelo plenário.
Arlindo também apresentou e o colegiado aceitou o pedido de informações questionando a data de vencimento do contrato celebrado pelo município com a Santa Casa para atender as gestantes após a desativação do Hospital da Mulher.
E devido à publicidade feita pela Prefeitura sobre obras públicas que estão em andamento na cidade, o parlamentar também quer saber que obras estão em andamento, quais são as empresas responsáveis e o valor gasto com as propagandas que estão sendo veiculadas na TV Globo.
Sobre assunto semelhante, Arlindo solicita as metragens do recapeamento e da pavimentação anunciadas em propagandas oficiais veiculadas na TV e também na internet. Em conjunto, os vereadores Lucas Anata, Arlindo Araújo e Dr. Flávio Salatino pedem providências em relação à contaminação das águas do rio Tietê na região.
Proposto pelo vereador Dunga, requerimento de informações aprovado, pergunta os nomes das pessoas que praticaram infrações de trânsito por ultrapassagem irregular em faixa contínua em 2018 e 2019.
O vereador Dunga também quer saber se o prédio onde funciona o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, no Centro de Atendimento Ambulatorial, tem alvará de funcionamento. O prédio fica na rua José Pedro dos Santos, número 480.
O vereador Dunga debateu o assunto.
Agora se trata do IANSP. O ambulatorial, tudo bem, está atendendo, mas quando se fala para internar alguém, uma pessoa, tem que ir para Rio Preto, Catanduva e outras praças. Aqui, realmente, a Santa Casa alega que aí o dinheiro recebido não dá o teto. Então, nós vamos atrás de fazer justiça a esse 1%, 2% e até 3% que são descontados dos solerites. Mas acontece, vereador, que quem assinou a missiva respondendo não sabia, talvez, que na Casa de Leis quase todo mundo também é roubado, também é assaltado por esse peso do plano de saúde, que é o IANSP. Então, eu quero ver, acho que até mudou, já mudou nesse governo quem respondeu. Então, o dinheiro que o senhor recebe aí é nosso, é tirado, extraído do trabalho que nós dedicamos ao Estado. Eu não aceito esse tipo de resposta. Vamos fazer uma comissão e fazer justiça, porque Araçatuba chegou na hora de não ser somente região administrativa, de fazer de conta, mas dizer que eu conto com o apoio dessa Casa de Leis para que nós possamos solucionar esse problema. Que Araçatuba seja tratado financeiramente, repasse a Santa Casa, abra a outros hospitais, como o Hospital Central, como em Mirandópolis, para atender milhares e milhares de pessoas que têm do seu salário extraído esse auxílio para o IANSP.
Em seguida, o vereador professor Cláudio também se manifestou. Vamos acompanhar.
E eu acho que tem que ir até um técnico de finanças aqui da casa junto, porque nós não podemos nos calar mais com isso. Como que os professores, como que os policiais, como os funcionários do Estado descontam IANSP? E aí as pessoas que não podem pagar um plano, que são funcionários públicos estaduais, Quando vai lá, é tratado como qualquer jeito. Uma ressonância magnética de um vice-diretor de escola, quiseram mandar ele lá para Rio Preto. E o professor está ganhando um salário tão miserável, o Estado está pagando R$ 2.550 por 40 horas bruto. É uma aberração o salário do professor. E o professor precisa de uma ressonância magnética, nem dinheiro para colocar gasolina no seu carro não tem para ir lá para Rio Preto e é tratar desse jeito. Eu acho que nós vamos ter que ver a contabilidade da Santa Casa. O que o IANSP está recebendo mensal aqui em Araçatuba e onde está sendo gasto?
Em requerimento conjunto, os vereadores professor Cláudio, Dunga e Carlinhos do Terceiro perguntam ao Executivo se professor da rede municipal de ensino pode acumular dois cargos efetivos.
Um dos autores do pedido, o vereador professor Cláudio, questionou o acúmulo de cargos.
Essa é uma dúvida. Inclusive, eu estou encaminhando, pedi uma consultoria jurídica para o departamento jurídico dessa casa para ver isso, Carlinhos. Por quê? A Constituição Federal permite o professor acumular cargo. No mesmo órgão, o professor, ele é proibido de aposentar duas vezes, no mesmo órgão. A prefeitura tem professor que tem dois cargos, ela vai aposentar de um cargo, só que ela pode continuar em outro cargo, mas sem direito à aposentadoria. Agora, no meu caso, eu tenho particular CLT e eu tenho Estado, que é concurso público. Eu vou aposentar no Estado, que é um concurso público, que já tem 32 anos de serviço, e no particular, que já tem 32 anos de serviço também, vou aposentar porque são dois regimes. Agora, esse requerimento, senhor presidente, é que nós ouvimos, nós não sabemos se é verdade juridicamente, nós queremos vir uma resposta da Silvana e do Executivo, que o que é que está acontecendo? Porque tem professores que estão aposentando na rede municipal, estão sendo proibidas de dar aula. Por que será? Será que é porque tem outro cargo no Estado? O que está acontecendo? A Comissão de Educação quer saber isso.
De autoria do vereador Doutor Alceu, o plenário aceitou o requerimento que questiona a Prefeitura sobre uma erosão na rua Vitor Meirelles, na altura do número 185, no bairro Nova York.
Segundo a solicitação, há uma rede de tubulação destruída no local e a situação se agrava com as chuvas.
O vereador Doutor Alceu falou sobre o problema.
Na verdade, eu já fui algumas vezes lá, nessa rua Victor Meirelles, a pedido de um dos moradores, do Valdeir Calças, que era radialista. E aqui nós já tivemos outros requerimentos, acho que do Carlinhos também, né? Acho que da Tiesa também. Mas uma vez foi porque tinha um matagal estava grande lá, Carlinhos, e nós precisamos pedindo para roçar. Aí a sócia foi lá, deu uma roçada, ficou muito bom. Mas o problema na tubulação, os tubos são pequenos, eu estive presente lá e tá, quando chove, além disso, a água quase entra na casa dele. E vai, a erosão está comendo, né? Está gastando, já está chegando, a casa dele está em risco. E ele tem, não somente ele, mas ele é o primeiro, o principal, o Vader Calças, né? Mas muitos moradores lá reclamam, porque quando chove, aquele, realmente a vazão daquele tubo não dá muita vazão. Então ele transborda.
Em gravação exibida na sessão, o morador Valdeir Calças relatou como é conviver com uma erosão próximo da própria residência.
Eu estou aqui para explicar para vocês o que está acontecendo aqui no Jardim Nova York, na rua Vitor Meirelles, né? Então está aqui essa erosão aqui da chuva que passa aqui, está a uns 2-3 metros aqui para chegar aqui na minha residência, essa erosão que a chuva está formando, né? Essa erosão aqui, essa chuva vem desde lá do Jardim Maísa, dessa Avenida Brasília, rua José do Patrocínio, Jorge Correia, vem da Vitor Meirelles, acabou com a rua Pedro América, que ela não existe mais. Tudo devido a tanta chuva que desce aqui. Isso aqui não é córrego, isso aqui é uma erosão da chuva, viu? Que é formada pela chuva. Não tem nascente, não tem nada. E tá, ó, a 2-3 metros aqui para chegar na minha casa, já está abalando a minha casa aqui.
Em plenário, o vereador Carlinhos do Terceiro destacou a importância do requerimento de informações oficiais.
Esse problema na lateral da casa do Valdeir Calça é um problema antigo lá. A rua, os tubos já estão à vista, né? A vereadora também já esteve lá. E a família dele está bastante preocupada, sim, porque está um avanço muito grande da erosão rumo ao muro, e a preocupação dessa casa dele estar a sofrer danos está com bastante possibilidade. Já é houve matérias nossas, como houve da vereadora Tiesa, e agora do vereador Alceu. Os secretários têm conhecimento, ali é uma coisa para ontem. Então, acho que com esse requerimento vai fortalecer essa ideia de já fazer um trabalho, planejamento, para que possa resolver o problema não só dele, mas todos os transeuntes que passam por aquele local, que está trazendo esse risco para toda a comunidade.
A demora para os servidores públicos municipais receberem a licença-prêmio foi tema de requerimento apresentado pelo vereador Denilson Pichitelli.
No documento, o parlamentar quer saber em que data foram pagas as últimas licenças-prêmio e quais foram os períodos contemplados.
O vereador Denilson Pichitelli falou sobre o requerimento que aborda a questão do atraso na concessão de licença-prêmio. Vamos acompanhar.
Eu estou fazendo esse requerimento, presidente, para ter informação se procede que os funcionários não estão recebendo a licença-prêmio. Falam que as licença-prêmio que estão vencidas desde 2017, janeiro de 2017, não estão sendo pagas. Agora eu quero saber por que, que não estão sendo. Tudo bem que é prorrogativa do prefeito, mas nós traz uma preocupação para a gente. Porque vai se atrasando, Cid Saraiva, as licenças vão se atrasando, vai se acumulando, e se está difícil agora, imagina depois. Sempre o prefeito alega que não tem recurso, né, para fazer um reajuste adequado, um reajuste melhor para o servidor, mas aí acaba atrasando também a licença-prêmio.
Em outro pedido de informações aprovado, a vereadora Beatriz quer saber o motivo para a paralisação de obras em rua atrás da unidade básica do bairro Dona Amélia, onde, segundo o requerimento, seria construído um centro pop.
A vereadora Tiesa é autora de requerimento de informações aprovado que pergunta sobre a Semana de Prevenção e Tratamento da Verminose, instituída por Lei Municipal de 27 de maio de 1996.
A parlamentar quer saber se foram realizadas ações em 2017 e 2018 e se existe alguma programação prevista para este ano.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
E você está na sintonia do Rádio Câmara. Transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Viva FM 106,7.
E hoje à noite, a partir das 19 horas, tem audiência pública aqui na Câmara de Araçatuba. Funcionários da Secretaria da Fazenda vão prestar contas dos balancetes referentes aos 4 primeiros meses deste ano.
E vale destacar que a audiência pública de finanças é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e será transmitida pela TV Câmara por meio do canal 6 do Sistema NET Digital e ainda pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
E amanhã, a partir das 7 da noite, será a vez da Secretaria Municipal de Saúde prestar contas da pasta referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deste ano.
E termina aqui o Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.